currículo.
Né? Também na FAAP. É. E agora eu vou dar aula de radiojornalismo na PUC também.
Boa.
Oh, muito legal. Uma salva de palmas. São as pessoas que são
comunicadores.
São os jornalistas com J maiúsculo.
Show.
E você é uma pessoa que a gente tem muito respeito como profissional e ter o maior orgulho de ter você como radialista e tal. É muito bacana. Obrigado, viu? Obrigado, agradeça lá. E Dan Nunes aqui com a gente.
Carvalhosa.
Boa. O Carvalhosa. E homenagem aqui ao Ives Gandra. Legal. Nosso querido Ives Gandra. Coisa fina.
Grande
muito
jurista.
Bem. Dito isso. Chegou o momento. Vamos falar de filmes?
Spider-Man.
Vamos falar de séries? É hora do Linhagem Geek com Homem-Aranha com a nuca de Bulldog, André Alba.
Muito boa tarde a todos. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Tem muitas informações lá da você, hein? Olha, eu sempre, né, tento pegar as notícias mais tranquilas aqui.
E polêmica.
Não, eu fujo das polêmicas, mas as polêmicas chegam de alguma forma. E a primeira notícia, Zuzi.
Oi. Wagner Moura.
Zuzi.
Olha só a primeira notícia aqui, é o Lula recebe Bruno Gagliasso e Rômulo Estrela para exibição do novo filme da criação do SUS.
Ah, então. Não. Mas aí faz o filme aí do não. Governo.
Então, não.
Parou.
Eu quero ficar. Só quero deixar bem claro que, infelizmente, o nome do filme não é Vivo SUS.
Não é.
Não. Poderia ser, mas não é Vivo SUS. É por um fio o nome do filme que vai contar a criação. Que vai contar a criação do SUS. Ele foi recebido lá, tá todo mundo muito emocionado. Eu já conheço um pouquinho esse filme, porque o Ainda Estou Aqui foi a mesma coisa. Teve a premiere com o governo, depois várias indicações e o filme queridíssimo da mídia.
Sim.
O Agente Secreto foi a mesma coisa, e aí temos o Por Um Fio, que é o filme do SUS. Só que é o seguinte, aí tá o Bruno Gagliasso, falou que todo mundo ficou muito emocionado depois do filme.
Não, eu também, uma loucura.
Todo mundo chorou depois do filme, Morgadão. É um mentira, filme bem...
Comeram paca e choraram.
Então, eu fiquei um pouco feliz com isso, porque falei, pô, uma história diferente, né? É uma história que não vai contar alguma coisa da ditadura. Só que eu fui ver a sinopse. Ditadura. Se passa na década de 70 e 80.
Lógico.
Se passa na década de 70 e 80. E o longa é inspirado numa obra do Drauzio Varela.
Grande Drauzio Vareta.
Então, opa, assim...
Será que vai mostrar ele falando pra ficar em casa?
Então, então pode esperar aí, pode guardar, que esse vai ser um filme queridíssimo aí de toda a imprensa, de todo o governo. Vai ter uma propaganda gigantesca, né? A narrativa vai se desenrolar, como eu disse, na década de 70 e 80, no período em que o sistema de saúde brasileiro passava por transformações estruturais. Então, provavelmente vai ter muita coisa do governo, vai ter muita entrevista, vai ter muito Bolsonaro nas...
Tá certo.
Mas é um documentário?
É filme mesmo.
Filme.
Ficção da criação do
mas filme. Fala que custa 400 bi por ano?
Não conta. Provavelmente também não vai ter.
400 bi por ano.
Você é louco.
Não, tá caro, é do Drauzio, se é do Drauzio,
o SUS é baratinho?
É, se é do Drauzio Varela e é do SUS, vai ter mais morte do que do Carandiru. Certeza. Sim. Então, esse aí parece que vai ser o próximo queridíssimo filme do... De grande parte do consórcio.
Vai pro Oscar.
Né?
Consórcio. Por que não tem outra câmera hoje? Eu falei com a Ida, a Ida nem apareceu.
A do vovô?
Ah, não. Tiraram a câmera?
Putz. Tiraram a câmera. Corte de câmera.
Ontem não tinha?
Ontem não tinha, né?
Ontem não teve também.
Por que tiraram a câmera?
Que mandaram
corte de custos?
Começa assim. Mandaram o mascote do São Paulo embora.
Começa assim, facão passando.
O Zé do facão.
Olha. Muito bem, vamos desse jeito, meu. Só uma câmera aqui.
A gente vai filmar
uma câmera e uma alegria.
E um violão.
Eu já recebi um e-mail que semana que vem cada um traz sua câmera.
Eu vou filmar aqui com... Que mais?
Pau de céu. Continuando as estreias, né? Nós tivemos a estreia da quinta e última temporada do The Boys.
É. De novo tem
The Boys? É a última temporada do original. Só que aí é o seguinte, o Eric Kripke, que é o showrunner e o responsável, ele é absurdamente militante, né? E ele fala que o Capitão Pátria é o Donald Trump.
É.
Só que ele não entende por que que o público gosta tanto do Capitão Pátria, que é um vilão. E aí ele deu uma declaração muito interessante, que ele falou que ele tá muito deprimido porque eles escreveram, Morgado, antes da eleição dos Estados Unidos, essa temporada.
Essa mas agora,
ele,
a última?
Escreveram antes. Então ele tá muito triste porque ele queria denunciar o extremismo que os Estados Unidos tá vivendo. E ele diz o seguinte, eu juro que o plano era, vamos escrever uma versão de 1984 que o autoritarismo crescente parece na América e talvez todo mundo ficasse satisfeito. É aquela mentalidade de que do esquerdista que os Estados Unidos ele é um autoritarismo puro, só que eles não saem de lá.
Não sai.
É muito engraçado que vários atores, como Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio deu uma sossegada. Mas você tem o Mark Ruffalo, você tem outros artistas que falam... O próprio Wagner Moura, né? Ele falou que os Estados Unidos tem que aprender muito com a democracia brasileira. Tem, só que ele mora nos Estados Unidos.
Isso, o pessoal precisa aprender isso, mesmo. Porque se eles viessem aqui e dessem uma olhada como era aqui, eles iam dar valor lá, o que eles têm lá.
Eles vão aprender com o SUS agora.
Pois é, vai lá, vai.
Então, o nosso querido Eric Kripke sempre começa a fazer as suas politicagens. E, Morgadinho, o Vingadores... É, o Vingadores, que é o grande filme do ano, ele pode mudar a data, né? Ele estava previsto para 18 de dezembro.
Dezembro, isso.
E pode ser adiantado para 11 de dezembro por causa do Duna. Duna 3, que vai encerrar ali a trilogia, que é um excelente filme. Foi indicado, o Duna 2 foi indicado para algumas premiações técnicas, mas o Vingadores ele pode ser antecipado para não ter conflito. Sim. Com o Duna. Você assistiu o Duna, Emílio? Acho que você gostaria.
Claro que não, é juvenil. Eu não assisto filme juvenil.
Porra, que é a pega do
Duna? Ele gosta de filme de super-herói, pô. Eu assistia quando eu tinha...
Não.
Cara, Duna é melhor idade, pô.
Isso é coisa de criança.
Respeita a melhor idade.
Duna é uma obra literária.
Ele assiste Power Rangers.
Não é assim.
Então. Ai, Power Rangers é o amarelo. Ai, eu sou o vermelho.
Foi assistir o Super Mario de bonezinho.
Eu tô ligado. É uma vergonha isso. Mas legal, tudo bem, eu não vou ficar brigando.
O Duna, qual que é a pega do Duna?
O Duna é o deserto?
Não. O Duna é o Star Wars.
O mundo vai acabar.
Lençóis Maranhenses.
É, mas ele assim, tem é a legal. Espada lá.
Os carros doidos.
Olha lá, pronto.
Olha lá.
Sabre de luz.
Olha lá.
O gordão já tá excitado.
Sabre.
O gordão tem espada.
Sabre de luz.
Luta com a sogra.
Beijo, Neide.
Não, mas Duna é uma boa.
O gordão, quando acende a espada dele, parece aquele frango da Sardinha. E aqui fica o pontinho.
Air Fryer. Não, mas você vai gostar. Assim, o primeiro filme é muito lento, é difícil.
Não, é legal.
Mas o segundo é muito bom. Mas
tem 3 horas e tralalá,
né? 2 horas e meia.
Não, o primeiro é bom.
Mas assim, o elenco é muito bom. Tem o Timothée Chalamet, que é o... Opa. Ele que é o Lizan Al-Ghaib, que é o protagonista, que é o que fez o Marte Supreme. Ele é o cara principal e, pô, é filmão, você vai gostar. Você vai gostar. O primeiro é difícil, não, é lento. Não,
obrigado.
É
lento. Obrigado.
Mas aí,
valeu.
A trilogia, a gente assiste junto a trilogia aí, isso. No final do ano, que sai o Duna 3.
Comendo uma feijoada vegana.
Tivemos temos a estreia, da pré-estreia mais ou menos, né, da Euforia, a última temporada também
da
série.
Da HBO.
Da HBO Max. Então, aí que tá...
A Sidney Sweeney pela DAS.
É.
Porra!
Ela faz meio uma...
Ela tem OnlyFans.
Essa série é boa.
Boa.
É uma putaria, né?
É uma
putaria.
Adolescente
adolescente, drogas de jovens.
E rock.
Eu já fui jovem também, claro.
Os jovens
agora
de hoje
eu sou
não
velho.
Agora
mas eu já fui jovem. Não, curtiu. Essa série é pra jovem, Euforia.
Não, eu sei, mas os jovens de hoje, principalmente no Brasil, não gostam mais
Sweeney,
de sexo e droga.
Ou a Sweeney.
Então, é dentro. Ela vai ter um OnlyFans, a personagem dela vai ter um OnlyFans nessa temporada, que despertou a curiosidade de muita gente. Só que uma das polêmicas é que as duas, que são as estrelas da série, elas não estão se falando, meu amor.
Mas eu também não falo
com a verdade. E aí é muitas pessoas estão fazendo algumas teorias que é uma questão política. Porque a Zendaya, ela é declaradamente feminista e progressista.
Tá na cara.
E a Sydney Sweeney é totalmente o contrário. É totalmente
tá
o contrário.
Cara também.
Então, elas não estão se falando, meu amor. Mas
ela é feminista e ela não...
Não fala, não com, fala mulheres. Com mulher, né? É, mas o feminismo é assim. Quando você sai um pouquinho da régua, você não vale mais nada.
Aí você será não é mais mulher.
Será que o Spider-Man mandou um oi pra Sweeney?
Então, tinha um boato que ela ia fazer o Homem-Aranha, mas... É, melaram os negócios.
Literalmente.
Enfim, tem muita história, mas é um sucesso. Euforia é um grande sucesso aí. É, você tem vários artistas que saíram dessa série, igual a Sydney Sweeney, a Zendaya. Tem também o Jacob Elord, que fez o Frankenstein. Então é uma série que apresentou.
Tem outra também de sacanagem, chama Industry. Você viu essa no inglês?
No mercado financeiro.
Essa,
né?
Também é
Jesus
uma
adora.
Putaria de primeira qualidade. Quando... Opa, pelado. Você acha que eu não sei? Acho que sou bobão.
Essa é do outro.
Eu sou bobão.
Só a cara.
É. Só a cara de tonto. Essa puta cara de otário aqui, de corno. Mas eu assisto as séries boas. Mas não vou mais indicar, não.
É isso. Boa. Aí. Não indica mesmo, não.
Parei de
Ninguém
indicar.
Ninguém paga nós.
Parei de indicar porque, boa, as pessoas reclamam da minha indicação. Então, se vocês quiserem... Fiquem aí, olhem os catálogos. Não indico vira, mais nada. Se vira.
Zero.
É, isso aí.
Agora é com você. O poder é de vocês. Vai. Olha, o Morgadão, lembrei de você nessa última notícia, que é o seguinte.
Crime, não.
O Michael J. Fox...
Certo.
Todo mundo conhece o Michael J.
Claro,
Fox,
claro,
né?
Tremendo ator.
A CNN falou que ele morreu.
Mentira.
Deu uma reportagem que ele morreu. E aí todo mundo ficou procurando e aí ele postou. Galera, tá tudo bem.
Sim. Primeiro de abril?
Fique tranquilo, não foi primeiro.
Colocaram
de abril, foi
o,
erro mesmo.
O Joe Biden, primeiro de abril, você viu?
Ele vai fazer uma
faz
série,
sentido, né?
É, só ele.
O Joe Biden fez sentido, às dia 1º de abril.
Às vezes parece que só ele não sabe, né?
É. Ele vai fazer a série, né, com o Harrison Ford.
Isso, terremoto.
Ele vai fazer a série com o Harrison Ford e a CNN fez uma homenagem, fez um vídeo... Uma homenagem, e aí ele postou nas redes sociais, falou assim: não, tá tudo bem, eu não morri.
Tô
não.
Tô vivo ainda.
Todo mundo foi ali, então foi a fake news da CNN Internacional, mas tá tudo bem.
Coisa de estagiário, tá pronto o negócio, esperando o cara morrer, e o cara lançou o negócio lá do nada.
A série fala sobre Parkinson mesmo.
Sim.
O Harrison Ford descobre que tem Parkinson e tá o Michael J. Fox, que tem Parkinson, e eles ficam conversando ali. Parece
não toma uma água também.
Ah, deve ser uma delícia assistir série com o cara com Parkinson.
Assistir no carro.
Por que não?
Vou assistir, pra animar.
O cara tá num nível...
O país tá bem, tá tudo tranquilo.
Dá uma acalmada.
O país tá beleza, assistir a série, os dois com Parkinson, tesão.
O cara tá num nível que se ele ficar do lado de uma máquina de lavar, não dá pra saber quem é.
É. Clube do Câncer.
Eu acho que é
o Clube do Câncer também. É o Pó de Câncer. Só as doenças, não é?
O Michael J. Fox.
Vamos dar dicas boas. Dá lá os...
Dicas alegres.
O Animal.
Chaves.
Animal é bom.
Chapolin.
Chapolin.
Animal. Pra dar risada.
Super Mario. O Animal, eu tô assistindo. Você assistiu ou não?
Nunca vi.
Pô, assista, cara. É legal. É espanhol, é muito bom.
Eu tô torcendo pra que... Dê uma virada, porque a gente tá muito... As coisas estão muito negativas.
Sim, tá amargo.
O momento que a gente tá vivendo...
Tá difícil.
Os Zygers está muito negativo.
Tá.
Entendeu?
É lógico.
Tá tudo negativo.
É verdade.
Tá vindo ventos...
Cultura tá negativa.
Sim. Futebol.
As pessoas estão negativas.
Sim.
Futebol, essa seleção com aquela camisa meio...
Demoníaca.
O canary vira um pássaro preto, meio, sabe, meio
satânico,
uma coisa esquisita.
Pelo
Eu torço
de
para que a gente volte a ter aquela época dos anos 80, de Sullivan e Massad.
Oh, sim.
Isso. Por favor, uma canção, Reginaldo, de Sullivan e Massad, que fale do amor.
Ah.
Voar, subir. Por favor,
falta amor no coração.
Por favor, coloque a canção do Biafra.
Biafra.
Voar, subir.
Por favor, coloque uma canção de Biafra.
Tá na pasta Biafra.
Isso. É só coisa negativa, doente.
Pasta alegria.
Ah, uma série de Alzheimer, de Parkinson.
É tudo triste.
Hein, gordão? Tá muito triste.
Você tem razão.
Você entendeu? Entendeu? Mas a gente não tem como ir contra.
Não dá,
né?
É complicado.
O Wagner Moura, pô, não tem um cara pra torcer.
O Wagner Moura lá, aquele...
Ó, aí, ó.
Céu cair ou mudar de cor.
De cor.
Anjos de gás.
Brasil.
Anjos de gás.
Asas de ilusão.
Asas de ilusão.
E o sonho
varanda de roupão.
Feito um balão.
Só nos 80. Veja como a gente era feliz.
É, o mundo tava mais colorido.
É, o mundo era melhor.
É verdade.
Não é?
Óbvio. Tinha essas brigas. No ar,
eu sou assim.
Vai, 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 vai.
Brilho do farol. Amargo fim.
A frequência 432 Hz.
Rock do bom.
Que ideia é a frequência? É o Reginaldo que tá aí hoje?
É, o Reginaldo tá mais cansado. Tá,
ele
sextou.
Reginaldo.
Ele veio direto.
A pasta travou. Ele veio descendo com você. Essa frequência, ela acalma as pessoas.
Isso.
432 Hz. Isso dá paz para o espírito.
É mesmo.
Dá mesmo.
Tanto é que no Japão você tem esses sinais sonoros com essa frequência.
Verdade. No metrô.
No metrô, não, não. Onde vai essa faixa de pedestre?
Nunca acerta, né, menino?
Tem sempre esse passarinho. É tipo um passarinho.
É. Mas tem no metrô, já fui lá pro Japão.
É pra você ficar calmo. É pra você ficar calmo.
Não, eu fui.
É pra você ficar calmo. Põe aí, Reginaldo, pra audiência. Você que está no carro agora. Você que está na Raposo Tavares.
Isso.
Raposo Tavares está um inferno.
Pior lugar para se andar.
A Raposo Tavares é um inferno na terra. Então agora, você que está no carro, na Raposo, silêncio todos. Aumente aí, Reginaldo.
Parece...
É uma coisa alternativa para a nossa audiência.
Isso.
E tem também os batimentos.
Eu
vou trazer os batimentos na semana que vem. Eu vou fazer um programa. Eu vou fazer um programa especial aqui de alternativa para a gente tirar o encosto.
Boa.
E não é possível. Não é possível a pessoa fazer um negócio de paca. Põe a paquinha. Por isso que eu amo a internet. Cadê a paquinha? Mandei para você. Eu mandei a paquinha.
Luca.
Não, porque eu quero com áudio. Põe bonito, gente. Tem que ser bonito. Não, agora volta. Já tiraram a câmera.
É, não tira o áudio.
Silêncio. Solte.
Pai, onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Pai, onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Mais uma vez, pra gente ir. Vamos rir.
Pai,
vamos rir.
Onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Vamos rir.
Pai, onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Olha as paquinhas tristes. Até as paquinhas estão tristes.
Paca órfã é o pior bicho que tem.
Desculpa.
Não é isso.
Hoje eu tô muito
chateado. Podemos ir para o Fufa. Está sentimental hoje.
Que mais?
Podemos ir para o Fufa.
Não, mas tá bom. Que mais?
Acabou.
Não, tem mais uma saideira?
Fufa.
Acabou?
Pô, você falou que
fala um documentário.
Cadê o Wagner Moura?
Falou pra caramba.
Eu sei meio de 10. Mas vamos lá.
Eu sei, mas você sabe, né? Você sabe.
Bom, o que aconteceu é o seguinte.
A gente sabe.
Você sabe, né?
Eu comprei.
A pergunta é, onde está Samidana?
Por que ele não está aqui?
Por que nós temos uma cadeira vazia nesse
programa? Exatamente.
Onde está Samidana?
Vamos ligar pro Datena.
E onde está a câmera?
Isso.
São duas.
O Sam levou a
câmera. Será que tem uma coisa a ver com a outra?
Foi, o Sam foi empenhar a câmera.
Foi fazer infância. A parte 2, lembra que eu trouxe, eu tô trazendo aqui, porque eu acho que esse filme vai ser um dos maiores
filmes. Põe as paquinhas.
Do Michael?
É. Põe as paquinhas.
Pai, onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Pai, onde está a mamãe?
O Lula comeu.
A paca é um bicho bonitinho,
é,
né?
É muito fofo, né?
Não se come, não se come um bicho bonito.
Não
pode comer, não pode comer. Isso foi lamentável.
Fizeram com a Luísa
Mel. Foi lamentável, Luísa Mel.
Pô, a paca, e ainda colocou alho na paca.
E eu vou pedir... É, colocou alho.
É, alho.
E ervas no alho.
Aromáticas. E ervas aromáticas.
É, no sábado vai ter a feira da Luísa Mel. Aqui na,
no Vila Lobos.
No Vila Lobos.
Cobase Vila Lobos.
Cobase Vila Lobos, ela tem um monte de cachorrinho lá que precisa doar, gatinho.
Legal.
Tem gato também lá?
Tem também.
Gato,
também.
Cachorro, tudo lá que ela precisa doar. Então vamos lá.
Boa.
Pra ajudar a Luísa Mel, que é um trabalho bacana que ela faz. O que mais?
Delalho, eu mandei pra você, e aí você pode mandar, porque é o seguinte: a minha grande aposta esse ano é o filme do Michael.
E do Bolsonaro.
A pré-venda do Bolsonaro, Bolsonaro vai ser incrível. O filme do Bolsonaro, mas aí é uma outra...
Bolso Jackson. E do SUS.
É, não, esse também, eu tô esperando. E ainda tem a Conspiração Condor. E tem, tem outros dois filmes da Ditadura Verso.
Ah,
dois...
esse da... Eu vi o da... Então. A Conspiração Condor, eu li hoje.
Então, tem dois filmes da ditadura, o SUS, que pode abordar também a ditadura, o Michael e o do Bolsonaro. São as minhas grandes apostas desse ano. A pré-venda do filme do Michael começou ontem, muitas pessoas, e eles disponibilizaram aí, Emílio, uma parte do filme que a gente tá passando aí na tela, que é a reprodução da apresentação da Motown, quando, quando foi a primeira vez que o Michael Jackson fez o Moonwalk, a parte da representação do filme. E tá tudo muito bem feito, né?
Imagino.
Tudo tá muito bem feito. E
mas
a primeira...
esse Michael é meio Silvio Santos no...
Você acha? Você achou?
Não.
É, com todo, ele não convenceu,
com todo respeito, não. Eu olhei e eu não sabia se era a Pepe ou a Neném, mano. Não tá
isso. É igual aquele do Silvio Santos.
Não. Acho que ele... Muito bom.
Então, eles disponibilizaram um promocional aí dessa parte do filme, né? Que é a primeira vez que o Michael Jackson fez o passo do Moonwalk na apresentação do aniversário da Motown. E a pré-venda já começou. Já começaram as trends, Zuzu. As pessoas indo, dançando, comprando ingresso no cinema. Vai ser um grande fenômeno, não tenho a menor dúvida.
Maior artista que já teve na tela.
Na minha humilde opinião, sim. Não, só se o Rodrigo Teaser me emprestar, aí eu vou. Mas
Rodrigo Teaser no Japão, hein?
Tá no Japão. Provavelmente vai ser um grande sucesso. As pessoas já estão comemorando, olha aí, ó.
Aí é o gordão.
Maravilhoso.
Tem o gordão. Tem o gordão. Você viu o gordão Michael Jackson?
Não.
Tem um gordão Michael Jackson. Eu recebi lá. Chama. Pat Jackson. Não, Pat Jackson.
Fat Jackson. O que canta pra caramba?
Não, é um Fat Jackson.
Ou é de zoeira.
É um gordão.
Que é isso?
É zoeira.
Ah, tá.
É do fuzil, pô. O concurso vai ganhar.
É, o concurso do fuzil. O Michael até almoçou com a gente aqui, o vencedor.
Põe aí o Fat Jackson.
Olha o Chris Rock, velho.
Vários Michael Jackson. Eu sei que é
Chris Rock, velho.
Porra, meu, esse é bom, meu.
Ai, que foi o concurso.
Delari, acha aí o Fat Jackson. Maravilhoso.
Falando em pré-venda, amanhã começa a pré-venda do BTS. Eu preciso comprar pra minha mãe. Se alguém puder me ajudar a fazer a compra.
É no Allianz?
É, vai ser no Allianz.
Sua mãe shows. Dança?
Não, minha mãe gosta do BTS.
Ela dança, sabe as coreografias?
Eu acho que não. Tá custando andar, tadinha.
Vem pro Brasil. Agora a família odiou, né?
O quê? O BTS?
Não, odiou o Michael Jackson. Ah, tá. A Paris, toda a família. Por que odiaram? O que tem tão.
Porque não estão ganhando dinheiro com isso.
É. Exatamente. A Paris Hilton falou assim. Que não é nada parecido com o pai dela. E a Janet Jackson também não gostou, mas falaram que não tem ela.
É. Não, a Paris Hilton, a Paris. Não, só
é,
Paris.
É, a Paris, Hilton. Paris, é. É que Paris, a Paris é, vai, vai automático, né? Mas a Paris não gostou porque falou que não parece o pai. E a Janet Jackson falou também que não tem nada a ver a história. Mas o Gueré tem um ponto, a Janet Jackson não aparece no filme.
É lógico,
então,
velho.
Então aí pode ser algumas coisas aí da produção, mas quem tá fazendo o Michael Jackson é sobrinho dele, que é o Jafar, é sobrinho, filho do Jermaine, né? Que é o irmão que o Michael tinha mais proximidade, então... Mas...
O Jermaine casou com a filha da Motown, né? Do dono da Motown.
Do Barry Gordy.
Do Barry Gordy. Pegou a filhinha do...
Pegou a filha
tonto,
do Barry Gordy.
Tonto? Tonto? Não.
Nem um pouco.
Meteu Samidana.
Dinheiro, né, meu?
É lógico.
Dinheiro vale lógico. Muito. Espólio.
O que mais?
Bom, lembrando que nenhum filme de biografia, cinebiografia, bateu bilhão. Então, se o filme do Michael Jackson bater bilhão, é a primeira vez na história mundial do cinema que um filme... vai bater bilhão.
Do Elvis?
Essa foto eu concordo um pouco com o Emílio. Essa foto tá um pouco.
Parece nada a ver com o Michael Jackson.
Não tem.
Essa não. É o Silvio Santos do Faro.
Do Faro.
É. Essa não.
O Silvio Santos o Deadpool. Silvio
é que eu não posso falar quem parece nessa, mas parece.
Muito bem.
Mas é isso.
Tem
mais?
Muita novidade aí.
O que mais?
Documentários.
Bom. Não sei, tô tentando lembrar.
O que você tá lembrando? Assistindo.
Não, vai lançar agora. Bom, o da Suzane agora, né?
Suzane,
essa onde é está a Samidana?
Onde está a Samidana?
Quem responder corretamente vai ganhar um prêmio aqui. O que tem
uma
de
cafeteira.
Prêmio?
Aí?
Uma pipoqueira.
Da Nativa.
Um almoço pro da Nativa. Pena.
Nós vamos na Nativa aqui, ó, o Samidana.
Onde está o Samidana?
Ele tá procurando ele.
O mistério do Sami, é uma gincana.
Ele está procurando alguma coisa.
O que ele está procurando?
Que o Samidana, onde está agora o Samidana? Muito bem, vamos lá, vamos seguir?
Achou?
Vamos seguir,
lógico. Eu gostei.
Então, eu vou fazer um break agora para a nossa rede de rádio em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. É o programa Pânico ao vivo.
Boa.
E o Reginaldo vai fazer o break nacional.
Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hidracare. Ele tem o fator C, o único com Hidra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hidracare. Cuide de quem te protege todos os dias.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Jovem Pan. Música. Notícia.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida. Disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Yeah.
Pergunta tá que não quer calar. Onde está Samidana? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Zuzu, nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho aqui.
Nós temos um convidado especial neste programa, porque a gente tem um assunto para ser abordado e me parece que é muito urgente. Sabe quem vem no programa hoje?
Quem?
Quem serão nossos convidados? Quem? Pergunte para o TP, para ele subir aqui um pouquinho.
Quem é TP? Fala para gente.
Pergunta. Convidado de hoje é um cara sensacional e hoje teremos ele.
Quem?
Pergunta de novo.
TP, quem que vem, TP?
O TP dorme.
Falar sobre a parte...
O TP, ele tem AVCs. Ele tem uns AVCs, dizem, quando ele
não...
É o Michael J. Fox.
Avião. Então vai. Fernando De Bortoli.
Tudo. Põe aí, exclusivo.
Exclusivo,
Guilherme. Põe a tela aí, velho.
Sobre as panes. A pane do aeroporto.
É muito urgente, pane do aeroporto.
Pane do aeroporto.
Você vai ter informação urgente aqui com o Fernando De Bortoli aí. Que mais, Daniel Zuckerman?
Exatamente, temos uma pane no aeroporto. Falha aérea em São Paulo, falha elétrica, travou o sistema, parou tudo e daqui a pouco a gente vai ter essa pane com o nosso... Tudo que vai acontecer, tá bom? Pra vocês.
Sim. Sim.
Né? Daqui a pouco ele vai abordar. Mas tem uma bomba do mercado financeiro também.
Bomba?
Tem uma bomba do mercado financeiro.
Só porque o Sami não veio.
Porque o Sami não veio.
Onde
e pode mudar
Samidana?
Todo o cenário. O Sami pode estar nesta reunião.
Sério?
Que pode mudar todo o cenário político das eleições nacionais. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Posso dar a notícia?
Pode, por favor. Claro que pode. Deve dar essa notícia.
Pra isso você tá... Vinheta.
Resenha.
Temos aqui, daqui a pouquinho, o nosso convidado. Mas, vocês viram uma entrevista que o presidente deu? Você assistiu a entrevista para um portal?
Eu vi que ele não sabe se
não
vai.
Não sabe se vai ou não vai.
Isso é conversa. Lógico que
é conversa, não. Claro. Você sabe que no ano eleitoral...
Mentira!
Que... É mentira.
Você gosta...
Eu gosto.
Você gosta.
Eu gosto.
Você
eu
gosta de cutucar a vara.
Eu gosto de cutucar a vara, mas tem um porquê. Você lembra da turma... Que foi a favor da democracia do mercado financeiro?
Lembro.
Você lembra da turma que fez o L embaixo da mesa?
Da carta. E que agora tá com medo.
O Lula deu uma entrevista. O presidente disse e colocou em dúvida se ele vai ou não vai participar das eleições nacionais.
Mentira!
Foi uma entrevista concedida pelo site CL de Notícias. E o que acontece, Emílio? Você tá falando... Ah! Será que o Lula sentiu a rejeição? Porque as pesquisas mostram uma rejeição histórica, nunca vista na história desse país.
Inclusive pelos mais jovens.
Põe a paca.
A paca.
Põe a paquinha. Como é que não vai ter a rejeição? Então. Olha a mamãe paca.
Deixa eu ver.
Põe a paca, claro.
Põe
uma rejeição dessa.
Onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Eu gosto do começo do vídeo.
Onde está a mamãe?
O Lula comeu.
Eu gosto do começo do vídeo, né? Você nunca comeu uma paca tão gostosa assim.
Lógico, sempre são discursos controversos, mas é o seguinte, por que eu trouxe essa pauta aqui? Mercado financeiro, ele gosta de adiantar.
Isso. Sim.
Se reuniu com a turma do PT. Isso é uma notícia que eu tô trazendo em primeira mão aqui para vocês.
Exclusivo?
É a turma que fez o L.
Tava vendendo o Banco Master até ontem.
Banco Master.
Tem isso aí também.
Não tem isso?
Claro que tem.
Mas os banqueiros
como uma onda
que fizeram
no mar,
L, a turma que gosta de fazer o L, que foi a favor da democracia, dessa carta que a gente já falou, os moderados, os moderadíssimos, estão falando até na substituição do Lula... Pelo Haddad.
Por favor.
Haddad vai ser de São
Paulo. Por favor.
É uma informação. Depois você...
O Haddad vai estar aqui em São Paulo para dar palanque pro Lula.
Isso. A rejeição do Lula
é de...
Eu não tô, eu trago notícias. Mercado financeiro aposta em Haddad para substituir Lula e já conversou com o PT. Aqui, ó.
Da onde tá isso aí?
Eu não vou dar minhas fontes também, porque você rouba. Porque eu sei como
isso aqui
você...
é jornal.
Não é jornal.
Vamos
é jornal
aqui,
grande. Não posso,
Instagram
não posso.
É do Léo Dias.
Isso aqui é do
Léo
financeiro.
O Léo Dias tá lá também. No...
É verdade.
Vamos falar dinheirinho aí.
Ele tá lá no... Na...
Uma das coisas que
aí,
Léo,
a lista
complicou pro Lula... Que ele também
saiu lá a lista.
Sim.
Você viu?
Uma lista imensa de pessoas.
Põe a lista. Eu trouxe a lista aqui, ó. Você viu que saiu ontem.
Eu vi a lista e a gente vai falar sobre ela.
A lista do Vorkaro.
Põe no número 1. Banco Master... Parece que pagou muita gente.
Uma galerinha, é?
Uma turma recebeu uma grana e não foi pouco.
Por que que não...
Foram repasses milionários a escritórios, a empresas ligadas também ao ex-presidente Michel Temer, ao presidente da União Brasil, Antônio Rueda, a família do governador do Paraná também, Morgadão, do Ratinho
Júnior.
Tudo supostamente. Ao ex-prefeito de Salvador, que a gente também conhece, que é o ACM Neto, também ministros, Guido Mantega, Fábio Van Garten, tem uma turma muito grande que os dados foram obtidos pelo também.
E tem um que tá preso, o único que não apareceu que tá preso com soluço, né?
Tem um que não apareceu.
É o único que não aparece, né? Tá preso com soluço.
Quando saiu a...
a vida,
quando
gente.
Saiu a lista do Mensalão, ele também tava fora.
É. Só pra gente ter os números aqui, só um exemplo do escritório de advocacia do Temer, por exemplo, recebeu 10 milhões e 25 do...
A pastilha
do Temer. Já o escritório do Rueda receberam 6,4 milhões. E aí colocaram também o Léo Dias.
É verdade.
No portal que ele poderia receber supostamente umas 10 milhas para...
Putz!
É muito dinheiro que é distribuído. A torneira foi aberta pelo Banco Master.
Que coisa!
E aí me pergunta. O que vai acontecer?
O quê?
Com os pagamentos mensais.
O quê?
Lembrando dos ministros.
Claro.
Lembrando que os ministros receberam também escritório de advocacia. Quando a gente fala de tráfico de influência, Beta, por exemplo, o Guido Mantega, que trabalhou no governo passado, supostamente ele foi um que armou as reuniões fora da agenda, foi R$1 milhão.
Putz.
Então, assim, é muita grana, Fábio Gueré, para você receber... Assim. E o que o ministro Alexandre também fez?
O quê?
O quê? O que ele vai fazer?
Não sei.
O quê?
Liberou para o julgamento do plenário também aquela história das delações, que era uma coisa lá do passado.
Sim.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento no plenário uma ação que busca fixar e balizar a parte de acordos com a colaboração premiada, que é a tal da delação. Parece que estava meio arquivado, um processo que foi movido pelo PT em 21, que questiona, Emílio, a regulamentação do Instituto estabelecido pela lei de 2013, que é a delação, né? Por que que ele está mexendo na delação premiada?
Adivinha. Qual é o nome que está mais bombando?
Meu Brasil dessa baderna.
Aí, ó. Que difícil, hein?
Não.
Que difícil.
Meu Brasil
dessa bichão.
Só quando o morcego doa sangue. Saci cruzar as pernas.
O Saci até agora não cruzou as pernas.
Não cruzou.
Então, o negócio
Quais
é complicado.
Quais são os limites da delação premiada? É isso que o ministro Moraes está enviando para o plenário. Mas eu acho muito interessante, porque a gente trouxe aqui, né? Até agora não houve um problema.
Você viu a moça do UOL?
A moça do UOL também é boa.
A moça do UOL está preocupadíssima.
Agora o UOL
a moça
tá
do UOL. Sabe que a moça... Sim. Põe a moça do UOL.
Cadê
aí?
A moça do UOL?
Está preocupada. Agora estão preocupados a moça
agora...
do UOL. Bota a moça do UOL aí.
10 anos depois.
Quem é que pode frear, né, Alexandre de Moraes nesse caso? Qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, né? Muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo?
Quem?
Irineu. Ficaram 10 anos lá.
10 anos
lá. Agora, meu amigo.
Quem?
É.
Irineu. Você não sabe nem eu.
Porém, você viu o Zema lá, né?
A situação, a gente tem que rir, meu amigo. Agora é.
Tá,
e vamos rir.
Com delação ou não, mais uma coisa que vai terminar em paca. Então.
O que mais?
Ontem, hoje, né, pela manhã, o Morgado, muito participativo que é, me mandou também Romeu Zema, que estava num evento no Rio Grande do Sul, junto com o Van Hatten, e ele meteu pau nos ministros e falou da corrupção no Brasil. Obviamente, ele é candidato, esse é o momento eleitoral,
mas todo mundo... Mas não tá mais tranquilinho como ele era, não.
Isso, aquele Zema calmo...
Mas, amor...
Que ela come um pãozinho de queijo, falou, não, vai ter ministro que vai preso, sim.
Isso.
Mas bravo.
Desceu o cacete nos ministros e na corrupção brasileira. Sim. Mas como, às vezes, o nosso destino pode ser lá Guarulhos, né, Emílio, que você traz aqui, talvez a gente tenha uma esperança que é empreender.
Pode ser.
Pode ser, pode
né?
ser.
Uma saída.
Deixa eu dar aqui, ó. Vou apresentar para esse cara. Está aqui, opa, você já conhece muito bem. Está aqui sempre com a gente, não é isso? Vou apresentar para você esse homem que está tirando os brasileiros do Brasil. É o que a gente sempre fala aqui para vocês, né? É o fundador do Morar EUA. Morar Estados Unidos.
Opa!
Que é uma assessoria que já levou centenas de famílias brasileiras para os Estados Unidos de forma legal, de forma bacana, com visto e tudo bonitinho. É, quando a gente fica discutindo aqui se o dólar vai para 7, vai para 8, se vai cair ou não, o que, que vai acontecer com o Brasil, quem é que vai ganhar, o que está, que é, e essa segurança jurídica e tal, o Roberto está lá em Miami ajudando os empresários brasileiros a pagar zero de imposto, renda estadual zero. E agora na Flórida, me parece, também não vai ter mais IPTU.
Estão brigando, é uma pauta quente.
Não diz, é? Que, diz que não vai ter mais não IPTU lá.
O governador está brigando nessa Ron pauta, o Ron DeSantis, para acabar com o property tax. Porque muita gente leva dinheiro para a Flórida, só que muita gente evita também, porque o property tax ele é relativamente alto. Então ele quer acabar.
Entendi, entendi. E você vai... legalmente, ele legal. É especialista em imigração, está há muitos anos fazendo isso, é o cara certo para você, visto de trabalho, abertura de empresa, não é? Conta aqui, conta aí para a gente aqui. Oi, você, a sua especialidade, o que você faz e quem você, e quantas pessoas você já fez aí esse trabalho.
Bom, primeiro, prazer estar aqui de novo.
Show.
Depois de tantas vezes que a gente está aqui. É uma pauta sempre quente, porque... porra, você vê quanto que tem de discussão de Brasil vai para lá, vai para cá, o que, que vai acontecer, as incertezas políticas. Então, o que, que o brasileiro entendeu? Que, porra, o cara começar um processo, planejar uma mudança ou planejar uma expansão territorial é algo que é inteligente como um plano B.
Uhum.
Então, acredite se quiser, quando você falou ali, né, muitos empresários procurando, mas uma enxurrada... principalmente ano de eleição, porque a galera não tem assim, o que, que vai acontecer? Então, ao invés de ficar esperando o que vai acontecer, o barco afundar, por exemplo, a galera já está abrindo um plano B, né? E abrindo essa porta dos Estados Unidos. E tá aí bom. Que entra, na verdade, o nosso escritório, que é para realmente ajudar esses caras a fazerem da forma correta, porque o Trump,
legal.
A gente sabe o quanto que ele deixa claro que ele é a favor da imigração, só que legal, isso. Não a imigração ilegal.
Agora, me fala uma coisa. Você sempre fala em planejamento.
Sim.
O que é o planejamento?
Então, primeira coisa, quando a gente fala de Estados Unidos, o primeiro pensar é que pô, é alguma coisa muito distante, ou é muito para milionário, ou é só para milionário, ou é só para empresário. E, na verdade, não é isso. Tem mais de 100 tipos de vistos, por exemplo. Então, o que acontece?
Mais de 100?
Ah, muito mais, muito mais. Então, o
habilidades
cara,
especiais.
Habilidades especiais, porra. O cara pode ser empresário, o cara pode ser dono de uma quitanda, o cara pode ser um dentista, um médico. Ou seja, e não é necessariamente que um visto é por profissão. Ele é por tipo de categoria, por aquilo que você vai agregar ao país, basicamente.
Tá.
Então, quando a gente fala muito em planejamento, é porque tem que sair um pouco das fake news ou... sair um pouco da desinformação ou da desinteligência artificial para ir para o mundo real e falar assim, porra, tá bom, se eu quero abrir um plano B ou se eu quero mudar para os Estados Unidos, o que, que eu vou fazer? Você tem que fazer um plano. Então imagina que você quer construir uma casa, você vai fazer um planejamento, aí você vai fazer um orçamento, você vai fazer o projeto, você vai fazer um cronograma de obra. Isso é um planejamento, é a mesma coisa para a imigração. A imigração, eu tenho uma frase minha que ficou muito conhecida, que é assim, o green card, ele não é o fim, ele é a porta do início, ele é o que possibilita você começar direito.
Tá.
Então, para chegar nisso, você precisa, porra,
então,
fazer o negócio direito.
Então, por exemplo, você faz essa assessoria, você faz esse trabalho junto com o cara, você percebe o cara que não é para ele. Você,
exato.
Você age dessa maneira.
Dessa maneira. Aliás, depois eu vou falar, eu trouxe uma coisa legal pra gente fazer com a galera do Pânico, que eu vou dar de presente uma acessibilidade aqui pro cara poder já entender um pouco para ver se ele... se é possível para ele, quanto tempo é possível. Mas eu vou falar daqui a pouco.
Isso é legal, isso é legal.
A gente quer trazer a informação pro cara. Né?
Lógico.
O que, cara... que é a imigração? Uns falam, a imigração para mim é visto, é o green card. O outro é como que eu vou ganhar dinheiro em dólar. O outro como minha profissão. Cada um tem um medo, cada um tem uma perspectiva de como que vai, como que é chegar lá. Então, é uma empresa que simplesmente faz o planejamento completo pro cara poder ir embora.
Como é que o cara abre uma empresa lá? Porque a gente é o país do tributo. Aqui a gente tem muito, né? Quando a gente paga imposto pra caramba, pra renda estadual. Vamos supor, você deu toda essa consultoria, fez o planejamento, alguém já tá com você. Como é que é?
Então, nos Estados Unidos a gente tem impostos estaduais e federais. Alguns estados, como a Flórida, por exemplo, você não tem imposto estadual. É só o federal que seria o imposto de renda aqui no Brasil.
Certo.
O imposto final. Então, no Brasil, eu brincava... Antigamente eu falava assim, você paga imposto, né, o empresário, na distribuição do lucro. Você não pagava na distribuição do lucro, pagava... pagava na empresa e não pagava distribuição de lucro.
Isso.
E nos Estados Unidos é o contrário. Na verdade, lá você não paga na empresa para pagar no lucro. Agora no Brasil você paga tanto na empresa como no lucro.
E agora paga no aposentado também.
Tudo.
Agora vem o aposentado aí, ó. Isso aqui vai ser uma...
Esse é o grande gancho, na verdade...
Legal.
Da galera buscar essa informação e de plano B. A gente já faz isso... Há quase 13 anos, a gente já ganhou o prêmio como uma das melhores agências de imigração do mundo algumas vezes. Eu como um dos melhores CEOs de imigração do mundo algumas vezes. A gente tem presença em 4-5 países. Já atendemos, sei lá, mais de 7 mil famílias.
Caramba!
Então, assim, a gente tem um track record, né?
Uhum.
Eu abri uma caixinha de pergunta, inclusive, no meu Instagram Instagram
da Põe o Instagram aqui do Spiegel. O Instagram dele é Roberto... Tudo junto. Roberto Spiegel. Spiegel, eu vou soletrar. S-P-I-G-H-E-L. Show. Roberto Spiegel, tudo junto.
É isso.
Ou arroba Morareua. Morar, Estados Unidos. É EUA. Estados Unidos da América.
Aí a gente abriu caixinhas de pergunta, né? Exatamente porque a galera me escuta aqui falando, e aí, pô, chove dúvidas. Então, para ficar mais fácil, a galera já pode mandar a mensagem por ali. Aí a gente começa a responder. E eu tô falando isso porque antes de eu entrar, eu vi já a primeira pergunta, né? E a pergunta era exatamente sobre o seguinte. Pô, como que funciona o índice de aprovação de green card?
Boa.
Né? Porque você vê que varia, né? E aí o que a galera pensa? Assim? Pô, a gente tinha 90% de aprovação, né? O governo, né? Dados oficiais. Aí ele diminuiu para 70%, diminuiu para 30%. Então, o que todo mundo pensa? Pô, o governo não quer mais. Né?
Isso.
E o SAS não quer mais.
É.
E não é. E não é isso. Como eu falei, o Trump ele deixa muito claro se o cara é profissional, qualificado, se ele vai agregar ao país, eles querem saber no final o seguinte, o que você vai agregar para o país? Se você tiver algo a agregar, provavelmente tem algum visto para você. Essa é a pergunta. Sim. Ali no final. Então, eu comecei a responder antes de entrar aqui no ar, eu respondi o seguinte, é que na verdade, muitas pessoas querem fazer de última hora, simplesmente fazer qualquer coisa.
Que é a falta de planejamento.
Uhum. Quer entregar qualquer documento. Ou seja, pô, é um negócio tão grandioso para a tua vida, ou como plano A ou como plano B, que você não pode tratar dessa forma. Você tem que fazer um negócio muito mais assistido com profissionais.
Quanto tempo demora para você conseguir o green card, o processo todo?
Tem o tipo de visto que é de não imigrante, que é não green card e green card. Os de não imigrante são rápidos. É visto de 3-4 meses tira. Às vezes uma expatriação de um empresário, um visto L, um visto de habilidades especiais como visto O. Mas você também tem
os... Mas precisa ser milionário?
Nada.
Hã?
Nada.
Não precisa, não é só milionário?
Esse tabu, a gente, né? Parcela. Não, tô brincando.
Foi boa. Não, tô brincando. Pra qualquer milionário...
Não, mas... Não precisa. Imagino que tem de gente que chega lá em diferentes condições. O que que faz o cara dar certo? De novo, eu vou lá do planejamento, mas não é batendo por isso. É porque o imigrar, o ir morar nos Estados Unidos, o cara inteligente, ele começa um projeto hoje... Vai demorar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ele tem que chegar lá pronto. Ele não tem que... Porque as dúvidas dele, assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Aí o cara é um médico, o cara é um dentista. Se ele falar assim, eu vou tirar meu green card agora e quando eu chegar lá eu vou buscar ser dentista.
Na sorte, né?
Pô, esse cara não vai, esse cara vai ter medo até de começar o processo.
Uhum.
O que esse cara tem que fazer? Começa o processo e começa a se preparar para isso. Vamos trabalhar na equivalência de diploma do cara, vamos fazer um estudo de mercado para a empresa dele, para ele poder expandir o negócio dele para os Estados Unidos. Vamos ver se ele é um profissional, uma realocação, precisa de um headhunter, para ir se preparando para chegar lá pronto. O cara que... Entendi. Ele chega pronto, ele se dá bem.
Sim.
Quando você vê o cara que ele bate pano de bunda e volta,
lógico.
É porque o cara não se preparou.
O Roberto faz um raio-x, né? Pro cara. O cara que é empresário, o cara que tem uma profissão.
Então você pode agora. Como é que faz pra entrar em contato com você, então, Spiegel?
O Instagram, né? O meu e o da Morareua, Roberto Spiegel ou Morareua. Eu fiz um negócio aqui pra galera do Pânico.
Atenção, você que tá acompanhando. Opa, agora.
Oportunidade.
Toda vez que eu venho aqui, a gente fala de começar por uma consulta.
Tá.
Né? Consulta é basicamente, pô, você vai falar com um especialista, uma hora ali, igual você vai num médico se consultar. Então você vai num especialista de imigração. E a gente, obviamente, cobra por essa consulta. Hoje eu fiz um negócio diferente, que eu quero pegar 50 ouvintes ou espectadores aqui do Pânico. Eles vão entrar ou no QR Code ou no www.morareua.com.br/pânico.
Tá.
Os 50 primeiros, eu vou fazer o seguinte, lá tem um questionário. Ele vai preencher um questionário e ali ele já sabe se ele vai ter acesso a algum tipo de visto ou não.
Legal. Bacana.
O cara que tiver, eu vou dar 50 consultas de graça da seguinte maneira.
Opa.
O cara, a gente vai fazer uma retenção de R$200 no cartão de crédito.
Tá.
Só pro cara aparecer. Apareceu, a gente não cobra.
Boa.
Agora, o cara deu o nome, pagou e não apareceu, esse cara vai perder, porque aí é sacanagem com o meu time também.
Entendi.
Entendeu? Então a gente fez um negócio, mas assim, pra 50 primeiros.
Entendi.
Legal. Ponto.
Então entra lá agora pelo QR Code ou morareua.com.br.
Show.
Pô, show de bola, Espigão. Roberto, muito legal você ter vindo aqui, trazer aqui muito informação pra gente.
Parabéns, velho. Valeu.
É. E o cara é sério.
E dá muita vontade de ir com o Roberto, porra, né?
Na hora. Claro.
Né?
Claro.
Tentar se estruturar. Claro,
na Flórida agora. Na Flórida. Não vai ter mais IPTU.
Lá, o Ron DeSantis.
IPTU aqui, o prefeito de São Paulo deu uma carcada
aqui
aí.
E o cara turma. Aumenta lá, o cara incentiva.
Ah, aumenta como só é o buraco, pensamento. Hein? Só
muito.
Buraco.
Nossa,
buraco, violência. Vou fazer o break, Dedê? Vou fazer um break agora. Então entra lá, você que se interessou aí, ó. Isso entra aí. Lá que tem vantagem pra você. Vou fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldo.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
É a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Jovem Pan.
Yeah.
Marina, o pessoal está dormindo. Tem bastante áudio?
Começou a chegada, Atena.
O áudio é por esse zap, pode fazer pergunta, inclusive, para o secretário estar aí. Você falou que começou a chegar, porque não chegou nada, é isso? Então, gente, eu vou acordar aí. É, o zap é esse aí, pode mandar recado por áudio, como ontem entrou áudio pra caramba. Então não tem ninguém ouvindo essa bagaça aqui. Vamos ouvir aqui.
Isso aí. E aí, Datenão? Datenão ficou bravo. Vamos
fazer lógico, pô. Tô dando um puta gás lá, ninguém ouve essa merda, velho.
Ninguém.
Tá de brincadeira. É que o pessoal ainda não descobriu aonde é. Por isso que eu conto com a audiência de vocês aí. O pessoal, das 8 às 10 da manhã, eu tô no ar, hein, velho. Manda zap.
Não pode mentir pela boca dos outros.
Mas não vem falar, não, comigo aqui, velho, seu safado.
Nunca pedi pergunta e nunca impedi pergunta.
Mas tem que pedir pergunta, senão o pessoal não vê a audiência, porra.
Você ainda chega na Bandeirantes porque o Paulo Maluf fez os túneis Jânio Quadros e fez o Sebastião Camargo. Senão você não chegava.
Mas não tô mais na Bandeirantes, você já passou isso aí, velho.
Pode ter nesse país a vida um político que realizou tanto e fosse tão honesto quanto Paulo Maluf.
Aí você já tá mentindo, peraí, pô. Me ajuda aí, hein, velho. Assiste a gente lá das 8 às 10 da manhã, manda zap que a gente responde aí, tá certo?
Você sabe que eu tava pensando. Bota lá o dinheiro lá do Forcaro lá. A turma, a lista.
A lista.
Você sabe que eu tava lembrando ontem?
O quê?
Olha, tudo milhão, né?
Caramba.
10 milhões, sim. 8 milhões, sei quantos milhões, tantos milhões, tá tudo na internet hoje, tá, né? Bom. Do Banco Master e tal. Eu tava lembrando dos cheques do Queiroz, era 5 pau. Eram quantos cheques?
Um pobre coitado.
Vocês lembram do cheque? Vocês se lembram era o cheque, era um cheque
pra datar. Era um absurdo, cheque cruzado ainda de 1,5 pau.
Vocês vê como lembram,
os números mudam.
Vocês veem como é que o negócio, ele vai numa escala. Agora é de bid e tal. É impressionante.
É impressionante. Aliás, chega nesse assunto, vida, né, meu, que muita gente recebeu dinheiro, ele comprou todos os consórcios midiáticos, pagou pra turma de portais, que a gente conhece muito bem. Você viu? Não é pouco, tá, Emílio? É 30 milhões pra turma. É pra falar bem dele, pra jornalistas.
Foi 89 mil reais que o Queiroz depositou.
Você lembra do Queiroz? Eram vários. 89 mil? Caixa. Vários chequinhos.
O cheque mais barato. Boca
do caixa, Emílio. Pegava a fila e o cacete.
O mais...
Você lembra do escândalo que foi?
Opa!
Agora é bi...
O mais barato foi, acho que 1 milhão que foi para algum ministro, para fazer alguma reunião.
A babá.
Mas tem muita gente que falou que não recebeu grana, inclusive desse assunto que polemizou muito, que a ex-mulher do Vorcaro, namorada, sei lá como é que chama, que ele tinha várias, né? E ela se pronunciou. Ela pegou a rede social. Sabe que ela é uma influencer muito famosa, brasileira. Ela é uma influencer...
Não era russinha?
Tem várias.
Essa é a first. Essa é a peleleca, não?
É. A principal, ela se manifestou, se pronunciou pela primeira vez após esse vazamento.
Não é o Alan da TI?
Então, o Alan da TI é uma atriz famosa. É que assim, ele acordava de manhã, ele fazia uma coisa fantástica, tá? Ele mandava bom dia com o coração para 5 mulheres diferentes.
Ctrl-C, Ctrl-V.
Sensacional.
Para 5 diferentes.
Ctrl-C, Ctrl-V.
Era a mesma mensagem.
Eu só não vou falar quem fazia isso porque não tá aqui.
Bom dia, amor, e por aí vai. E aí a Folha de São Paulo fez uma pesquisa sobre essas influenciadoras, algumas russas, que eu gosto também muito da Rússia, que você sabe disso. mas em outra época da minha vida. É porque as russas... as russas são boas nas festas,
antes,
Emílio,
que alguém fale.
Porque elas não falam português e elas não vazavam a informação. Então o esquema era tão... Olha lá, olha como era a mensagem do WhatsApp dele, que bonitinho.
Tudo igual, olha.
Tudo igual, mulheres diferentes. Quem nunca fez isso na vida.
Tá otimizando o tempo.
Ele mandava bom dia, um sol, coração, solzinho.
É isso. Com solzinho ele manda.
É o bom dia do...